E aí, pessoal, agora estamos aqui em Budapeste, na praça em frente ao parlamento. Este prédio aqui é o parlamento húngaro e ali tem o rio Danúbio. Vamos também ter algumas conversas aqui também com o Juliano sobre como ele vê os dois eventos, o Polyglot Conference e o Polyglotar. Eu também tenho minha opinião, vou dar minha opinião. E também vou tentar fazer um roteiro sobre Budapeste. E fala, pessoal de diversas línguas, agora estou aqui com o Juliano, depois de ter acabado o Polyglot Conference. Hoje é domingo, ainda teremos um passeio de barco pelo rio Danúbio. Também no passeio vai ter algumas apresentações sobre a cidade, algumas explicações de algumas coisas que existe aqui em Budapeste para se ver, da história, um pouco de história, pelo menos foi o que nos foi informado. E agora eu queria saber aí do Juliano o que é que ele achou da conferência, quais são as suas impressões, e aí, o Poliglota deixa a desejar também.
A conferência Poliglota aqui em Budapeste foi muito legal, eu achei. A gente reencontrou amigos, né? Alguns dos quais a gente só conhecia online, a gente viu pessoalmente, outros também eu já conhecia desde o ano passado, né? Que eu já participei dessa conferência no México e também o Polyglot Gathering na Polônia. Então foi muito legal encontrar a galera, conversar em vários idiomas, alemão, inglês, espanhol, francês,
Sim.
tudo mais. E uma cidade muito bonita, né? Uma das principais capitais da Europa. A gente teve várias palestras, inclusive em algumas línguas, né? Teve espanhol, inglês, teve até palestra em húngaro, né?
Sim. E teve Esperanto também.
E eu achei interessante, algumas palestras foram bem interessantes, né? Temas e tal. E foi muito legal, interagir com o pessoal, a gente almoçou juntos, a gente foi tomar café, a gente jantou. Então, legal. E você, Dia, o que é que você fez aí, além da conferência?
Além da conferência também, tive a oportunidade de rever a Andresa, que faz parte também do podcast. Estava mais ativa no podcast e agora está tendo a vida dela aqui em Budapeste. E também fui conhecer a Luma, foi nossa entrevistada do episódio 4 sobre o português vivendo fora do país. E foi uma boa oportunidade de conhecer o esposo dela, marido dela, que sabe falar português muito bem. É húngaro, mas se você ouvisse ele falando, você não ia perceber que o cara é estrangeiro, assim. Talvez algumas palavras, mas eu acho que não dá para perceber da onde é. E sobre a conferência, eu acho assim, a conferência foi muito boa no que diz. Principalmente assim, no aspecto principalmente de conhecer as pessoas com quem a gente tinha algum contato e mais online, assim. Por exemplo, eu conheci pessoas de um grupo de conversação de Nova York, que eu já só havia conhecido essa gente durante a pandemia por encontros online. E aí conheci agora aqui na conferência também pessoas que eu já conhecia como Richard, assim. Conheci assim, de ver na internet, do movimento poliglota no mundo. E conheci pessoalmente e revi a Anya, que é Anya from Alemanha. Ela participou do Poliglota, se eu não me engano, em 2018, foi?
Foi, ela participou do terceiro Poliglotar 2018. Ela foi do México até Fortaleza. Ela queria dar uma palestra. Ela falou sobre como aprender línguas fazendo exercícios físicos. Está no YouTube do canal Poliglotar. Então a gente reviu a Anya aqui também.
Foi um prazer revê-la e outros amantes das línguas e numa cidade tão cosmopolita e, por que não, poliglota também, porque eu acho que Budapeste, assim, muitas pessoas aqui sabem inglês fluente e eles, eu não sei, eu tenho a impressão que eles têm uma facilidade de aprender novos idiomas. Né? E também temos agora a oportunidade no domingo de conhecer um pouco mais a cidade. Para mim foi uma viagem rápida, mas eu acho que vale a pena para ir para a conferência, para conhecer, para saber mais sobre os idiomas. Por exemplo, eu vi uma palestra de um rapaz que ele falou sobre a vinda dele à Hungria para aprender medicina. E que ele não se ligava muito na questão do idioma húngaro e ele vivia meio que numa bolha sem ter conexão com as pessoas da cidade, com as pessoas do país. Depois que ele aprendeu o húngaro, ele estourou essa bolha e pronto.
É, essa palestra foi bem interessante. E outro detalhe é que a gente encontrou aqui também vários brasileiros, né?
É, sim. Muitos brasileiros.
Eu e o Diego do Brasil, o Diego tá morando em Portugal agora, mas também tinha algumas brasileiras que estão na Alemanha que vieram, uma delas veio com o marido, né, a Simone, e o marido dela, se eu não me engano, é o Sven, da Alemanha, e teve outra brasileira também, esqueci o nome dela agora.
É, Sônia.
Sônia, e também estrangeiros que falam português, tá? Muito bem, a gente conversou português aqui com o pessoal da Rússia, da Noruega.
Havia também portugueses também.
Portugueses também a gente conheceu. É. Então a língua portuguesa também tá aqui no evento, né? Representada pelos nativos e pelos estrangeiros.
Sim, sim, sim. E eu acho assim, como o que eu achei que faltou na conferência, né? Eu vou falar também que eu acho que faltou. Acho que faltou, assim, mais espaços para prática de idiomas, talvez com mesas e cadeiras, assim, um espaço mais confortável. Acho que poderia ter tido isso. E talvez algumas atividades assim diferentes, de não só palestra, eu acho que talvez nisso o gathering é melhor, não é isso?
É, o gathering ele acontece durante mais dias e também tem no meio da tarde, no meio da manhã, tem oficinas, tem jogos, tem o pessoal fica hospedado no mesmo hotel, então tem um jardim, tem piscina, então tem o pessoal convive muito, né, assim. Desde o café da manhã até o jantar, até depois, tem dança, né? Tem música. Todo dia tem umas apresentações, então tem isso.
É um pouco diferente, assim, um propósito, né? E talvez nesse aspecto o Poliglota é um pouco mais próximo do Polyglot Conference do que do Gathering, né? Apesar que tem outras atividades, como a gente também já fez prática de jogos de tabuleiro. Nas quais as pessoas tinham que praticar seus idiomas, né? Acho que, não sei se na última edição eu não participei, né? Eu tô aqui perguntando.
Cada evento tem algumas coisas diferentes todo ano, eu acho. E nesse ano, por exemplo, a diferença foi que eles fizeram palestras mais curtas, tiveram apenas 20 minutos cada palestra, com um intervalo de 10 entre cada uma. Então foi mais no estilo TED Talks, né? Foi mais dinâmico também. E eles também tiveram só um palco nesse ano, normalmente são duas ou três salas. Então, assim, a gente só tinha uma opção de palestra a cada vez, né?
E as palestras também esse ano foram mais curtas, né?
Exato.
Como ele já havia dito, estilo TED Talks, não teve perguntas, assim, não houve perguntas. Mas depois das palestras, havia uns 10 minutos que a gente poderia ir até o palestrante e fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas, né? Acho que é isso. Assim, também gostei da parte do almoço, que a gente pôde interagir com as pessoas. O almoço também, mas não estava incluso, então tinha que pagar um pouco a mais. Mas foi uma oportunidade de interagir com as pessoas.
E foi aqui no centro da Europa, né? Então veio pessoas de vários países vizinhos também, das Américas, também da Ásia, também teve pessoal do mundo todo, assim, né?
Sim,
foi bem legal.
Sim. Como eu já havia dito, conheci alguns amigos americanos que só conheci online. E sim, foi uma oportunidade. Talvez ainda vá vê-los no passeio de barco que vai ter logo mais.
E sempre é bom porque a gente faz interações, a gente conhece pessoas, escuta ideias que a gente talvez não teria, fica com vontade de aprender coisas, né? Aqui, passando alguns dias em Budapeste, nunca pensei em aprender húngaro, mas dá vontade, né? Porque você está aqui, você quer aprender alguma coisa, apesar de que é uma língua bem difícil, né? Como a gente sabe.
Sim, mas assim, eu acho que se você quer estourar a sua bolha, você tem que, se você vai passar mais tempo no local, acho que tem mais que aprender mesmo. E também, gente, nesse sentido de ouvir outras histórias e aprender outras coisas, também a gente aprendeu que, assim, há muitos países da Europa que estão precisando de mão de obra estrangeira. Então, se você quer se aventurar nisso, as portas vão se abrir se você aprender um novo idioma, né? Por exemplo, a Alemanha está precisando de muita mão de obra, a gente ouviu isso. E se você investir no alemão, tiver uma fluência e tiver a capacitação também no que diz respeito à mão de obra, a parte a parte de
técnica, né?
Por exemplo, se você vai trabalhar com informática, como engenheiro, sei lá, até na área da saúde, se você tiver as competências e tiver o idioma, isso vai te abrir portas no mundo todo.
É, então convidamos vocês aí para participar das próximas conferências poliglotas, Polyglot Gathering, Poliglotar. Tem várias acontecendo aí ao longo do ano.
É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não deixe de deixar o like e compartilhar esse conteúdo. Às vezes eu falo partilhar, enfim. E se você tiver alguma sugestão, algum comentário, quiser também fazer perguntas sobre a nossa experiência aqui, coloca aí nos comentários no YouTube ou na plataforma de podcast que você está ouvindo. Ou até mesmo no nosso Instagram, né? Diverse Língua. Ou envie-nos um e-mail para diverselingua@gmail.com, ok? Então, até a próxima. Tchau.
Tchau.